Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz, edição de Vítor Meleiras. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Carnaval de Tomar, edição de 2018, vai contar com mais participação das edições, das associações do Conselho. PSD defende a reunião de Câmara que seria de considerar a possibilidade de acabar com os contratos interadministrativos entre o município e as juntas de freguesia. A freguesia de Além da Ribeira Pereira tem 80% da sua área inserida na rede Natura 2000, mas falta saneamento.
Nesta quarta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens médias e altas na região sul. Vamos ter vento fraco a moderado. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno com formação de geada no interior norte e centro, descida da temperatura mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máximas previstas de 16 graus para Porto Alegre, 17 graus para Coimbra, Castelo Branco, Leiria, vamos ter 18 graus de máxima para Lisboa, 19 para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 19 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição do jornalista Vítor Meleiras, para ouvir já a seguir.
As notícias na RTP, edição de Vítor Meleiras.
Uma boa tarde. Está a ser ultimada a preparação de mais uma edição do Carnaval de Tomar, numa organização que nos últimos anos tem sido levada a cabo pela Associação Tomar Iniciativas. Este ano o evento deverá contar com mais participação, como resultado direto do convite lançado pela organização às coletividades do Conselho. No entanto, mais uma vez, este ano a Tomar Iniciativas viu-se confrontada com uma tomada de decisão tardia por parte do município de Tomar, quando ao apoio a conceder ao Carnaval, o que criou dificuldades acrescidas. Como referiu na Hertz Luís Honório, da Tomar Iniciativas, a edição deste ano terá um custo de cerca de 8 mil euros. Luís Honório refere que tem faltado convicção ao município em tornar esta atividade um evento permanente no plano anual de iniciativas a realizar em Tomar.
Ainda não há convicção de que o Carnaval para o município de Tomar seja uma atividade que seja realmente de... como é que eu ia te explicar? Uma atividade realmente importante que faça logo parte da ideia de eventos na cidade. É sempre um evento que é tratado pontualmente e não um evento que já deveria estar no plano, como costuma dizer, de atividades do próprio município, de forma a que não fosse necessário estas reuniões quase em cima da hora para tratar do mesmo. Ou seja, como há outros eventos que praticamente o município assume logo para o ano, naquele dia já está, começa-se logo o Carnaval, fica sempre para o último, e dá assim uma sensação de ser um evento assim um bocado ao sabor do momento e não um evento que faça parte logo dos eventos considerados importantes por parte do município. Não é preciso ir muito longe, mas noutros tempos o Carnaval tinha uma dimensão maior, e acho que se devia aproveitar o facto histórico, porque não era preciso assim nenhuma enormidade de verbas para se calhar se conseguir logo colocar o Carnaval, pelo menos aqui a nível do Médio Tejo, num plano assim relativamente alto.
Estamos a falar de que montante para o Carnaval deste ano? Tudo incluído, inclusive o apoio do município.
O valor já chegou a ser mais alto, mas anda perto dos 8 mil euros. É de 6,5, mais ou menos esse valor. Este ano dá ali uma... Ficamos nós em pagar umas despesas que já houve alturas que foi a Câmara que as pagou, a verba subiu um bocadinho, mas também temos outros encargos que não tivemos noutra altura, mas pronto, a dimensão que os carnavais por norma têm, isto é assim uma insignificância, pronto, mas dá para, atenção, insignificância, mas dá para conseguirmos fazer algo e que tem tido até algum sucesso a nível regional.
Luís Honório defendeu que a aposta deveria de ser maior em termos financeiros por parte do município, tornando este um evento importante no âmbito do Médio Tejo, recordando que, por enquanto, este é ainda o maior carnaval da região, mas que pode deixar de o ser se outros municípios fizerem uma aposta nesse sentido.
mas acho que se podia apostar mais um bocadinho. Continuamos a dizer que acho que não é necessário fazer aquelas exorbitâncias, como eu um dia os ouvi falar, por exemplo, em Ovar, que vão gastar 700 mil euros. Estamos a falar de uma coisa que dava para fazer três festas de Sabuleiros. E é um ano de carnaval apenas. Estamos a falar de 700 mil euros em Ovar. Como outras cidades fazem. Mas pronto, a ideia também não era passar agora de uma coisa pequena para uma coisa completamente a um nível demasiado alto, não é isso? Mas, por exemplo, aqui a nível do nosso Médio Tejo, das cidades que nos circundam, das vilas que nos rodeiam, acho que com um investimento nada de exorbitante, só dos 40, 50 mil euros, que se conseguiria fazer um carnaval que combriasse já com alguns de nome, mas que ficasse com uma posição bem cimentada a nível do nosso Médio Tejo, da nossa região, porque os outros ainda não andam nessa... Mas qualquer dia, se calhar algum município à nossa volta decide investir algum dinheiro e nós mais uma vez vamos ficar para trás, quando poderíamos ser os pioneiros nesta altura, pelo menos a nível regional. Bastava um bocadinho de boa vontade, ou se calhar olhar para o Carnaval de uma forma mais a sério. Acho que bastava isso, porque pronto, há outras coisas que nós às vezes vamos um bocadinho atrás dos outros, que já se fizeram noutros lados, e o Carnaval, por enquanto, ainda não existe nenhuma outra velocidade à nossa volta que tenha assim um patamar razoável, e nós podíamos ser os primeiros a conseguir isso, entretanto, não é?
O programa do Carnaval arranca, como sempre, na sexta-feira de manhã, neste caso dia 9 de fevereiro, com o Carnaval das Escolas, e prolonga-se pelos 5 dias seguintes com um programa que aqui é referido por Dídio Santos, ele também elemento da organização do evento.
Teremos na sexta-feira, no dia 9 de fevereiro, a começar as festividades com o desfile infantil, na parte da manhã, a partir das 10 horas na Praça de Terra Lopes, com final e um espetáculo na Praça da República, que tem cada vez tido mais público presente das crianças e mais escolas e jardins de infância a participar. Nessa noite teremos uma noite de animação no Bar Coquitos, para trazer um bocado o público, já que não é possível no pavilhão trazer também um bocado de animação à cidade. Fizemos uma parceria, enfim, uma colaboração com o Bar Coquitos para fazer a noite oficial na sexta-feira. No sábado, a mesma situação no Rui Bar, onde será a noite de animação para trazer essa vivacidade ao centro da cidade no Rui Bar. No domingo teremos um baile, esse sim, já no pavilhão municipal, com o grupo RH+, um baile de carnaval. Na segunda-feira teremos o famoso baile de carnaval com o concurso Máscaras no pavilhão municipal, onde teremos os prémios e onde haverá o concurso. E depois na terça-feira o curso de carnaval à tarde, a partir das 6 horas, onde haverá as novidades de maior participação das associações do concelho. Uhum. Onde fizemos esse ano mais uma série de convites às associações todas, e houve algumas respostas positivas, e poderá ser aqui a surpresa do ano essa novidade. Esse convite tardio também, houve muitas associações que até estariam interessadas, mas que o tempo é pouco, cada vez há menos gente a participar nas associações, o que diminui aqui um bocado a participação. Uma coisa certa, contar com 7 ou 8 associações e mais 2 ou 3 grupos, ou seja, em número redondo cerca de 10 associações, já poderá ser um passo do que daí poderá acontecer nos próximos anos. Abrimos o concurso às associações e fizemos mesmo um concurso de... Vai haver prémios de participação, ou seja, cada associação irá ter um donativo nosso para custear as despesas que a associação irá ter com o carro e com o fardamento dos participantes. E depois iremos ter um concurso com um júri, onde iremos entregar uns prémios monetários donativo à associação para incentivar um bocado a participação e a dignidade dos carros.
Hollywood. A primeira a informar.
Os contratos interadministrativos entre a Câmara de Tomar e as Juntas de Freguesia estiveram em foco na última reunião do Executivo Camarário, com o vereador do PSD, José Delgado, a defender que seria de considerar a possibilidade de acabar com os mesmos, chamando assim a autarquia todos os processos de investimento, ao contrário do que atualmente acontece. José Delgado colocou a questão, defendendo que seria possível assim um tratamento mais equilibrado entre as diferentes juntas.
Tem a ver com o acabar ou não com os contratos interadministrativos, porque de facto é uma competência da Câmara que se está a gerir com a Junta e que poderá ser desenvolvida apenas pela Câmara. Eu por acaso acho que se calhar fazia mais sentido a Câmara ser a gerir estes processos, porque depois ter um sistema misto cria sempre aquela dificuldade que a Sra. Presidente sabe qual é, que é a decisão de onde é que se vai, como é que se vai, porque é que não se vai outra. Portanto, isto aqui é a grande dificuldade aqui, porque só duas juntas agora, porque é que não vêm outras, quando as debilidades existem, as dificuldades e as carências existem em todas, em função também das suas características. Portanto, isto vai criar sempre aqui alguma dificuldade de gestão, que será da Senhora Presidente e não nossa, mas compete a nós também, e ninguém me encomendou este discurso, mas é aquilo que sentimos no terreno, é que muitas vezes sente-se aqui desigualdades em função da ação. Eu penso que se isto fosse gerido totalmente pela Câmara não seria pior. E criar então mecanismos de abertura, que é positiva, de com as juntas criar novos mecanismos para apoios diferentes destas situações, eu penso que esse caminho seria mais positivo. Isto era dar também aquilo que nós chamamos de alguma autonomia, é um caminho para isso. É claro que a autonomia tem que ser sempre com responsabilidade e essas coisas todas, mas o que nós queremos aqui, e é qualquer que seja a freguesia, tenha as mesmas oportunidades e que sejam tratados todos da mesma forma.
Na resposta à sugestão do vereador do PSD, a Presidente de Câmara, Tomara Anabela Freitas, respondeu com um conjunto de exemplos, recordando a intervenção em várias obras por parte direta do município e referindo que a autarquia está, entretanto, disponível para vir a definir com os presidentes de junta outras áreas de intervenção. As declarações da Presidente de Junta vão então no sentido de que a autarquia poderá vir a negociar com os presidentes das 11 juntas de freguesia do Conselho de Tomar um conjunto de outras áreas de intervenção, nomeadamente ao nível destes chamados contratos interadministrativos.
Aquilo que é a grande empreitada, por exemplo, eu jamais iria passar, não me parecia correto passar, neste caso para duas freguesias, que era Carregueiros, além da Ribeira Pedreira, o arranjo da estrada. Daquela estrada que liga, porque aquilo está, não sei se tem lá passado, aquilo está péssimo, a estrada que liga Carregueiros à Pedreira é má, é má. E, portanto, é uma grande intervenção. Assim como não passámos para a junta a estrada das Olalhas, do Alqueidão, aquilo que é o arranjo da estrada, do caminho da estrada municipal 1119 em São Pedro, também não passamos para a junta, porque é uma empreitada grande. Paialvo, as intervenções que lá vai levar, que acaba por ter intervenções na estrada, são as obras de saneamento e, portanto, acaba por arranjar as estradas também. Ou seja, não houve aqui nenhuma junta que tivesse ficado sem, que fique sem intervenção por parte da Câmara. Agora, o desafio que eu lancei aos senhores presidentes de junta foi outro, que é, nós temos no nosso concelho 525 quilómetros de estradas municipais. Nós sabemos que grande parte das nossas estradas municipais precisam, já não estou a falar dos vicinais, precisam de obras de conservação, algumas de serem refeitas, e outras de manutenção. Mas o que é certo é que, e disse aos senhores presidentes de junta, estou disponível a fazer contratos interadministrativos para outras matérias que não seja só estradas. Porque os cidadãos também precisam de outras coisas que não sejam só estradas, não é? E, portanto, o desafio que lhes lancei foi, durante este ano, podermos pensar noutras competências, noutras necessidades dos nesse caso dos fregueses, que não seja só estrada.
Rádio L, a primeira a informar.
Na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, foi colocado em plano de atividades para o corrente ano o saneamento em baixa no eixo Póvoa-Valles, um processo que tem anos e que, apesar da vontade da Junta de Freguesia, poderá vir a não ser este ano novamente executado por dificuldades financeiras dos serviços municipalizados. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta, Alexandre Horta, não se justifica não ter saneamento básico na freguesia, que está coberta pela rede Natura 2000, numa área superior a 80%.
Temos vários pontos na freguesia que requerem bastante atenção, nomeadamente o saneamento básico. Nós temos no nosso plano de atividades, e já colocamos o programa à Câmara, a questão do saneamento básico no eixo Póvoa-Valos. Portanto, existe um projeto em alta. Na Póvoa já existem poços, digamos, central de bombagem em alta, mas não se concretizou em baixa. Portanto, nós temos a ambição também de conseguir pavimentar a Estrada Municipal 526 desde a Ponte do Prado até aos Valos, mas também queríamos que antes da pavimentação se concretizasse o saneamento básico nessa zona. Sabemos que é muito difícil, mas vamos continuar a fazer a nossa pressão, a fazer a nossa reivindicação para que possamos melhorar a rede de saneamento da nossa freguesia, que é uma freguesia que tem 80% da sua área rede Natura 2000. Estes projetos de orçamento participativo e outros que temos em mãos são virados para a natureza, portanto, estando virados para a natureza, para o Rio Nabão e para a Ribeira da Póvoa, é um contrassenso não termos uma rede de saneamento básico devidamente organizada. Portanto, Pedreira, principalmente a zona central da Pedreira, portanto, tinha poucos acessos, onde as pessoas tinham as fossas dentro de casa, no subsolo, não é? Que enchiam muito rapidamente. Portanto, esta obra de saneamento básico veio beneficiar bastante essas pessoas e o próprio ambiente da freguesia. Mas bom, não há bela ciência não, também os custos inerentes ao saneamento básico também fizeram subir exponencialmente a fatura do SEMAS, mas pronto, vamos andando e pronto, vamos tentando auxiliar aquelas pessoas que têm hipótese de ter redução nas faturas de água. Os outros têm que poupar água para poderem pagar menos no saneamento.
Para este ano estão ainda definidos um outro conjunto de intervenções, entre as quais a concretização de pelo menos um dos projetos que venceu o orçamento participativo, o da implementação de uma ciclovia e a colocação de alcatrão na rua principal de São Simão, depois da substituição das condutas de água.
Portanto, que esta é a rua principal de São Simão, digamos que está em péssimo estado, tem as condutas de água constantemente a rebentar e também está no orçamento da Câmara precisamente reparar as condutas de água e pavimentar. Depois temos outros que são mais antigos, nomeadamente a Ecovia Prada Rascada, que damos mais um passo, a Câmara e nós demos mais um passo, que decorreu do concurso público. Apareceu uma empresa interessada na obra, pelo menos segundo indicações do Sr. Presidente da Câmara, e neste momento está o projeto para compromissar na Câmara. Portanto, temos mais um passo para a concretização da obra, que esperemos que ainda seja este ano. Relativamente ao orçamento participativo de 2016, que era a construção do Centro de Natureza da Póvoa, sabemos que a Câmara candidatou a obra a fundos comunitários, em conjunto com o abrigo de peregrinos dos Calvinhos e também com a Ecovia Prada Rascada. Portanto, mas está num processo mais atrasado que a Ecovia. A Ecovia espero que este ano, portanto, estamos nesta fase do compromisso, depois há de ser o resto do percurso burocrático da contratação pública. A obra propriamente dita são 3 meses. Portanto, penso que, e tenho vontade de que isso aconteça, que este ano já consigamos andar na nova Ecovia. O outro está um pouco mais atrasado, mas Se este se concretizar em 2018, posso esperar para 2019 para a concretização do outro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Até ao próximo dia 4 de fevereiro são expectáveis condições atmosféricas adversas, de acordo com o Instituto, nomeadamente vento forte e temperaturas baixas, sendo que o Conselho de Tomar não irá fugir a esta realidade, em especial no que ao frio diz respeito, sendo que os termómetros em princípio poderão descer até patamares negativos. Segundo o mesmo comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se vento forte, com rajadas que podem chegar aos 80 km/h. Adicionalmente, verificar-se se há uma descida dos valores de temperatura máxima em todo o território entre 3 e 7 graus. As baixas temperaturas associadas ao vento forte aumentarão o desconforto térmico, em especial entre a tarde do dia 1 de fevereiro e amanhã do dia 2. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.